Senhoras deputadas, senhores deputados, seu secretário de Estado e seus membros de gabinete também, gostaria de dar-lhes boas-vindas para esta nossa audição. Permita-me já agora, porque isto é muito rápido e temo que algum deputado queira também ter alguma coisa a dizer sobre isto, depois possa eventualmente não estar, mas é só muito rapidamente para dizer o seguinte: a Assembleia da República de Moçambique oficiou a Senhora Presidente da Assembleia da República a manifestar o interesse no mês de abril de mandarem cá uma delegação que tem a ver com a recente criação da Comissão de Ética Parlamentar no Parlamento Moçambicano. E, portanto, querem vir cá, obviamente, ter um encontro com a congénere que somos nós. Portanto, e a Sra. Presidente oficiou-me, portanto, para que nós nos possamos pronunciar, à semelhança do que já fizemos com várias comissões de ética de outros países, de outros Estados-membros, é evidente que estamos também disponíveis para Moçambique. Portanto, se não vir inconveniente, eu vou responder à Sra. Presidente que a nossa comissão está disponível para manter os contactos e reuniões que forem necessárias com os nossos colegas moçambicanos. Pronto, passado este pequeno introito, Sr. Secretário de Estado está aqui hoje por virtude de um requerimento conjunto dos grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP, que, na sequência do Conselho de Ministros de 23 de janeiro de 2014, que aprovou a orgânica do Alto Comissariado para as Migrações, IP, portanto, manifestaram interesse em conhecer de viva voz, da sua parte, qual é, digamos, a visão conjunta que, no fundo, foi anunciada entre os movimentos de imigração estrangeiros e imigração nacionais, como é que vai ser a nova estrutura, portanto, quais são as ideias que o Governo tem nesta matéria. Portanto, essencialmente direcionado nesse sentido, ou seja, o ACIDI já foi, portanto, aqui, aliás, por nós também trabalhado e recentemente até visitámos o ACIDI, mas agora há uma nova perspectiva. Portanto, é um novo momento e sou Secretário de Estado, nós então vamos fazer esta nossa audição, que, como saberá, tem duas rondas. A primeira ronda tem 5 minutos para cada grupo parlamentar, o seu Secretário de Estado responderá de imediato a cada um, e a segunda ronda tem 3 minutos cada grupo parlamentar e terá uma resposta global no final. Portanto, agora, o seu Secretário de Estado tem a possibilidade de fazer uma explanação inicial. Pedia-lhe que, dentro do possível, não ultrapassasse os 8 minutos, para, digamos, introduzir já as suas ideias e a sua temática. E, portanto, nesse sentido, Sr. Secretário de Estado tem desde já a palavra.
Muito bom dia a todos. Muito obrigado ao Sr. Presidente e cumprimento também os senhores deputados. E agradeço a oportunidade. Compreenderão que, estando eu aqui por causa de uma mudança, comece por um diagnóstico. O Alto Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural, que surgiu em 2007, é herdeiro do Alto Comissário para a Imigração e Minorias Étnicas, criado em 1996, e do Alto Comissariado para a Imigração e Minorias Étnicas, criado em 2002. É um organismo que tem acompanhado a evolução migratória do país desde a segunda metade dos anos 90, quando Portugal começou a receber muitos imigrantes, até aos nossos dias em que essa descida da imigração está a acontecer de ano para ano. Nasceu como uma figura quase governamental, com estatuto equiparado a subsecretário de Estado, com a missão de alertar para a importância da integração dos imigrantes. Evoluiu depois para uma estrutura mais complexa, um alto comissariado, um serviço, abraçando novas áreas de integração dos imigrantes e outros programas. E transforma-se depois num instituto público sui generis, fora da administração pública, com um corpo de especialistas designados ao abrigo da anterior lei dos gabinetes. Havia que tomar 3 decisões políticas fundamentais nesta matéria. Primeiro, integrar o organismo de facto e de direito dentro da administração pública, normalizando e racionalizando o seu funcionamento, mas mais ainda, reforçando o compromisso político do Estado com as políticas públicas de integração conduzidas pelo ACIDI. Segundo, manter e aprofundar a capacidade de intervenção transversal na definição e execução das diversas políticas públicas relevantes para a política migratória. E terceiro, responder positivamente ao saldo migratório negativo que o país tem vindo a registar quase desde 2010, que agrava profundamente o nosso saldo demográfico. Nós tomámos estas três decisões e as três estão adequadamente refletidas no diploma orgânico do agora Alto Comissariado para as Migrações. Eu tenho vindo a insistir publicamente para o grande alarme que a perda de imigração representa para a nossa demografia num país já bastante envelhecido. Trata-se realmente de uma emergência nacional se somarmos essa perda aos números que temos da imigração e da atual taxa de fecundidade. O atual saldo migratório é, como se sabe, negativo praticamente desde 2010, tornou-se muito negativo em 2011, agravou-se em 2012, agravar-se-á, segundo os dados que temos, em 2013. Entre 2009 e 2013, o país perdeu quase 30 mil imigrantes, representando uma perda de cerca de 54%. Ora, eu não tenho dúvidas de que o equilíbrio migratório, tal como o equilíbrio financeiro, tem que ser uma prioridade do país, independentemente dos governos. E julgo que o tema está hoje no debate público, com uma agenda ampla, que também inclui as migrações e deve ser um tema, do nosso ponto de vista, de consenso político. Mas ainda mais dramático que os números é o país continuar a agir passivamente nesta matéria, sem estratégias articuladas para reverter a saída da imigração e para apoiar a retenção e o regresso dos portugueses que pensam sair ou têm vindo a sair de Portugal, sem, no fundo, um plano estratégico para as migrações. É precisamente um contexto de crise como aquele em que nós vivemos, que se reflete nos números do saldo migratório que eu referi, que mais precisamos de uma política migratória bem estruturada. As migrações são uma oportunidade contra a crise da demografia, mas também contra a crise da economia, da falta de emprego e da falta de oportunidades. Nós sabemos que os imigrantes têm um impacto altamente positivo nas nossas sociedades, nas contas públicas, no autoemprego e na criação de emprego, na renovação da nossa população. A OCDE diz-lo muito claramente, nada mais natural do que ver nas migrações dos outros uma oportunidade para reter também os seus ou os nossos. Uma política migratória inteligente, atraindo empreendedores, pode gerar oportunidades em falta para os nacionais. A atração de inovadores, com projetos e financiamentos transnacionais, pode fortalecer as redes de trabalho com os nossos investigadores. A atração de estudantes estrangeiros responde às necessidades das nossas universidades, impedindo o encerramento de cursos e a dispensa de docentes. Nada mais natural do que a articulação entre política de imigração e política de imigração. Nós sabemos, contudo, que o país possui ainda um baixo déficit de atração de talento em termos europeus e que a atração de talento beneficia o PIB, logo beneficia a economia, logo beneficia as pessoas. E sabemos que a abordagem legislativa nesta matéria se tem focado essencialmente na estada de longa duração, o que torna ainda mais necessário políticas para as novas migrações económicas temporárias, para os novos fenómenos de circularidade, sejam eles migrantes com qualificações superiores ou inferiores. E por isso a política nesta matéria não podia deixar de responder e de se adaptar. Tal passa por aprofundar o trabalho de acolhimento e de integração dos imigrantes que continuam a procurar Portugal, com atenção especial aos descendentes. Tal passa também por desenhar uma política de captação adaptada às pessoas, aos seus perfis, às suas necessidades, que mantenha e potencie a abertura do país. Era necessário, por isso, uma nova estrutura orgânica. Fica explicada a mudança do nome para as migrações no seu conjunto, aliás, em linha com o que acontece ao nível internacional, com a chamada Organização Internacional para as Migrações. Agora, porquê, senhores deputados, confiar ao ACIDI, ao atual ACM, a execução desta estratégia? Nos organismos que diariamente executam a política migratória, o ACIDI tem uma vocação profunda, social, humanista para o capital humano, para as pessoas, para o talento, para a diversidade cultural. O ACIDI já intervém em articulação com entidades públicas e privadas na inclusão e na captação económica e social. Pode intervir mais ainda. O ACIDI tem uma prática de bom relacionamento com as associações dos imigrantes e outras entidades. Pode reforçar ainda mais essa prática. O ACIDI já acompanha e estimula projetos de empreendedorismo dos imigrantes. Pode fazê-lo mais ainda. E não irei acrescentar que o ACIDI, agora ACM, que neste trabalho de interação, com os potenciais imigrantes e na articulação com outras entidades públicas que devem agir nesta matéria, é uma entidade que não é afetada pela existência de conflitos de interesses de todo indesejáveis. Fala-se muito na captação de investimento, muito na diplomacia económica. Só um instituto já vocacionado para acompanhar, informar, valorizar e auxiliar os imigrantes pode também somar ao que já faz as funções de identificar e captar pessoas. Este é um compromisso em que, num lado, uma das moedas é a integração, a outra é necessariamente a captação. Como se diz noutros contextos, our business is people. Eu sintetizaria, senhores deputados, que a instituição do Alto Comissariado para as Migrações, como instituto público dentro da administração pública, adquirindo um conjunto relevante de novas atribuições, sinaliza o nosso profundo compromisso com 4 eixos de ação política. Nas políticas de integração e valorização da diversidade, continuando e aprofundando o trabalho de integração que tem vindo a ser feito, o combate à discriminação, com ênfase especial nos descendentes, tendo em vista uma melhor mobilização das suas competências, um melhor aproveitamento do seu potencial, contribuindo para uma gestão mais adequada e proativa dos fluxos migratórios, através da valorização internacional do país enquanto destino de migrações, reforçando uma cultura de qualidade na prestação de serviços migratórios, articulando os movimentos de imigração e de emigração. Tenho todo o gosto em responder às vossas dúvidas sobre cada uma destas áreas de intervenção. Não tenhamos dúvidas que as migrações já são e vão ser uma das principais questões políticas no mundo nas próximas décadas. Os problemas da política migratória em 2013 não são rigorosamente idênticos aos problemas que tínhamos em 96, quando recebemos um boom migratório e tratámos de fazer, por exemplo, muitas regularizações extraordinárias nessa altura. Também não são os mesmos problemas de 2004, quando foi necessário ajudar à integração dos que cá estavam. A integração é um processo contínuo. Hoje é preciso concentrar esforços na integração dos descendentes. Hoje, quando o perfil migratório dos Estados e de Portugal e de outros Estados se tem alterado e o país deixou de atrair a imigração, é também necessária uma política ativa de captação de imigrantes. Os países com maior sucesso a este nível, os que mais se fizeram em contacto com a imigração, são justamente os países que apostam em políticas migratórias fortes e inclusivas. No mundo de competição pelo talento, só políticas bem desenhadas na integração e na captação permitem hoje atrair e acolher imigrantes. E não tenhamos dúvidas, a política migratória não é excludente, ela acolhe todos e integra todos, mas também deve estar ativamente atenta aos imigrantes que, com qualificações, competências e talentos, podem naturalmente enriquecer o nosso país, e vou terminar, agilizando os seus procedimentos de admissão e entrada, ajudando também a articulação com outras entidades públicas. Tenho dito a este nível e volto a repeti-lo, falando da política de vistos, não são as pessoas que se devem adaptar à política de vistos, é a política de vistos que se deve adaptar às pessoas. E as nossas boas práticas de integração são, a este nível, uma das nossas grandes vantagens comparativas. Estas adaptações são as que melhor defendem a abertura do país, os imigrantes e os imigrantes. Num país em quebra, com saldo demográfico negativo, esta é verdadeiramente uma questão de sobrevivência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Passamos agora ao grupo parlamentar do PSD. Sra. Deputada Mónica Ferro, tem a palavra, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e os restantes colegas e agradecer ao Sr. Secretário de Estado as explicações que já nos deu e as que nos vai dar ao longo desta audição. De facto, a sua vinda aqui resulta também, e em primeira face, de um requerimento apresentado pelo Partido Social Democrata e pelo CDS-PP, porque entendemos que, face ao que era anunciado com esta alteração orgânica, com esta instituição do Alto Comissariado para as Migrações, como instituto público dentro da administração pública, acreditamos que era mais do que oportuno poder tê-lo aqui para lhe colocar algumas questões muito concretas, mas também para nos ajudar a refletir e a perceber qual é que é a ambição e, sobretudo, o nível de ambição, e aqui a palavra ambição é muito ponderada, que o Governo tem nestas matérias. Concordamos consigo em várias análises, desde logo que a evolução orgânica foi acompanhando a evolução do perfil demográfico do país e que, de facto, neste momento, o novo perfil demográfico não tinha resposta institucional à altura, migratório à altura. Sobretudo por, numa primeira fase, ter estado muito concentrado numa lógica de mercado de trabalho e não ter em atenção o caráter mais dinâmico, mais circular das migrações de hoje. E concordamos também na análise positiva que faz do trabalho do ACDI. De facto, o reconhecimento nacional e internacional do trabalho do ACDI leva-nos a estar do seu lado quando diz que o que importa é aprender dessas experiências e aprofundar aquilo que também já eram algumas das boas práticas deste Alto Comissariado. As grandes linhas de força que nós detectamos quando olhamos para este novo Instituto e que se prendem com aquilo que o Sr. Secretário de Estado também já falou, da competição global pelo talento e como já alguns países da OCDE fizeram, alteraram o seu quadro legislativo no sentido até de aumentarem a captação destes migrantes de elevado potencial, achamos também que este Alto Comissariado para as Migrações traduz um compromisso mais forte com a integração e inclusão dos imigrantes, dos quais se destacam algumas novas missões, como por exemplo aquela que vem referida como a promoção da imagem externa de Portugal enquanto destino de migrações, a visão conjunta e integrada entre os movimentos, entre a imigração de estrangeiros e a imigração de nacionais, e esta tónica fundamental que acabou daqui enunciar, que é a ligação entre as políticas de vistos, as políticas de investimentos, colocando a política de vistos ao serviço das pessoas e não pondo as pessoas tendo que se adaptar à política de vistos vigente, porque como bem sabe, e já tem falado sobre isso, temos algumas situações que resultam fora dos limites da política de vistos que nós temos hoje, na qual se inclui uma categoria que me é cara, e desculpem a nota pessoal, a questão dos professores que nós temos visitantes no nosso país e que ficam desenquadrados das molduras atuais que nós temos de política de vistos. Mas isto era uma reflexão puramente pessoal. O que eu lhe queria perguntar, muito concretamente, e já me estou a alongar, é, nesta lógica de modernização da nossa política migratória, gostava de lhe colocar três grandes questões. Uma delas, porquê o foco nos descendentes? Disse-nos ainda agora que o foco deve ser colocado nos descendentes dos migrantes também, e, independentemente de terem ou não adquirido a nacionalidade portuguesa, e essa nota também nos parece importante, mas então porquê este foco? A outra questão que lhe queria colocar tem a ver com as alterações produzidas por esta reforma institucional. Sei que tem havido algumas críticas de que a inclusão de membros de determinados institutos e entidades públicas, tais como o ACT ou o Conselho das Comunidades Portuguesas, tem suscitado alguma crítica de governamentalização do Alto Comissariado para as Migrações. Nós não concordamos com ela, mas não posso ter deixado de a fazer aqui. E a última questão, em tempo que eu vou colocar a correr, tem a ver com uma preocupação muito específica da Comissão de Ética, Cidadania e Comunicação, que tem a ver com a diversidade étnica ou cultural nos partidos políticos e nas instituições públicas portuguesas. A Comissão de Ética participou num seminário, numa primeira fase à porta fechada, organizada pelo ACDI com a DIVPOL, em que se perguntava aos representantes dos partidos políticos quais é que eram as ações que nós considerávamos que poderiam ter um efeito potenciador de aumentar esta diversidade étnica e cultural nos partidos políticos e na vida política portuguesa. O Sr. Secretário de Estado acredita que medidas como estas, com missões como estas, dos quais o Alto Comissariado para as Migrações está investido, poderá também potenciar a participação ou esta maior variedade étnica ou cultural?
E era só... Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, queira então responder. Tem igual tempo de palavra.
Agradeço muito à Sra. Deputada as perguntas. Vou inverter a ordem das respostas e começar pela resposta à sua segunda questão. Governamentalização era aquilo que existia, em grande medida, neste Conselho para as Migrações, quando da sua composição faziam parte representantes dos ministérios. E aquilo que se verificou ao longo do tempo é que muito do papel que este Conselho poderia ter enquanto órgão consultivo, enquanto órgão de articulação entre entidades públicas, enquanto órgão de diálogo com as associações de imigrantes, enquanto órgão também orientado para desbloquear situações, para resolver problemas, aquilo que se verificou é que a experiência anterior ficou em grande medida aquém do potencial que este órgão tinha. E, portanto, feito esse diagnóstico, o que é que nós entendemos que se devia fazer? Não fazia sentido que o Conselho para as Migrações não tivesse o Instituto da Segurança Social quando há tantas questões e tantos problemas em matéria de segurança social que afetam a comunidade imigrante. Não fazia sentido não ter a autoridade para as condições de trabalho quando há imensos problemas, como se sabe, laborais e um déficit de informação sobre direitos laborais e, que afetam justamente os imigrantes em Portugal. Não fazia sentido, quando os imigrantes têm uma óbvia ligação às questões da cultura, e não fazia sentido não ter lá a Direção-Geral das Artes. Aquilo que se verificou é que, na auscultação que nós fizemos, é que as entidades públicas tinham interesse em estar neste organismo. E também não fazia sentido, se o nosso objetivo era articular a dimensão da imigração, as políticas de imigração com as políticas de emigração, não fazia sentido não haver organismos especificamente ligados ao Ministério dos Negócios Estrangeiros. E, portanto, não há governamentalização nenhuma. Há um reforço da componente administrativa e da capacidade que as associações vão ter em colaboração e em articulação com estas entidades públicas, desbloquearem problemas, resolverem situações, iniciando-se assim, se quisermos, um novo ciclo de colaboração ao nível da administração nesta matéria da política, das políticas de integração. Aliás, devo dizer o seguinte, uma das novidades que nós fazemos neste Conselho para as Migrações é prever especificamente a criação de grupos de trabalho, que vão ser regulados nos estatutos que estamos, neste momento, praticamente a aprovar. E nos estatutos, nós vamos criar alguns grupos de trabalho, um sobre questões sociais, outro sobre questões de emprego, outro sobre questões ligadas à internacionalização e às relações económicas. Para quê? Para tornar o Conselho mais ágil e para tornar o Conselho mais funcional. E, portanto, não há, desse ponto de vista, nenhuma governamentalização, há um forte reforço do papel que este Conselho, do nosso ponto de vista, pode ter. Porquê o foco nos descendentes? Nós temos que ser consistentes e coerentes. O país integrou as comunidades imigrantes que chegaram a Portugal a partir do fim dos anos 90. O país facilitou a aquisição da cidadania por parte destas pessoas, facilitou através de reformas recentes, e com isto de facto criou muitos descendentes, muitos deles, como sabem, vivem na periferia das grandes cidades, abrangidos aliás por programas que o próprio ACIDI coordena, designadamente o programa Escolhas, e era fundamental olhar neste momento para os descendentes também. Quando eu digo o foco tem que ser nos descendentes, o foco também tem que ser nos descendentes, naturalmente, significa que tenham eles nacionalidade portuguesa ou não, é fundamental potenciar os seus talentos, potenciar as suas competências, é fundamental integrar profissional, cívica e socialmente estas pessoas. E há um conjunto de medidas que estão naturalmente pensadas para levar a bom porto este desígnio. E isto relaciona-se, Portanto, parece-nos que é uma opção completamente consistente com aquilo que é a história dos últimos 10 anos. Mas isto relaciona-se, devo dizer, com a sua terceira pergunta. É que é sintomático de que, apesar do extraordinário trabalho que nós fizemos, foram vários governos, foram vários altos comissários ao longo destes últimos 10 anos, é sintomático que haja ainda, infelizmente em Portugal, um déficit de participação, de integração no plano cívico, no plano político, afetando especificamente, e no plano profissional, afetando especificamente descendentes de imigrantes em Portugal. Se eu vos perguntar se conhecem um jornalista conhecido que descenda destas comunidades, que tenham uma biografia migratória, eu não me recordo de nenhum. Se eu vos perguntar um político, também não me recordo agora de nenhum.
Já ouve.
Se eu vos perguntar um grande... Se eu vos fizer a mesma pergunta em muitas outras profissões, a resposta que eu vou ter é exatamente a mesma. É, vou terminar, absolutamente vital, neste momento, trabalhar e aprofundar também esta dimensão da diversidade. Da diversidade, obviamente, nos partidos, nas instituições, e não é por acaso que há até um índice da diversidade. E o índice da diversidade normalmente vem associado até a uma grande capacidade de inovação social destas nossas instituições. E, portanto, para concluir, olha, um dos nossos projetos é justamente avançarmos com um projeto piloto em maio, juntando jovens do programa Escolhas e jovens das outras escolas, no sentido de criar, de fazer uma espécie de cidadania em prática, não lhe vou chamar Academia da Cidadania, mas uma espécie de cidadania em prática, no sentido de muitos destes jovens, em interação com outros, poderem adquirir e potenciar competências e aumentar com isto também a sua sensibilização política, que quanto a nós é fundamental.
Muito obrigado. Passamos agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sou o deputado Raul de Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o seu gabinete que o acompanham e as senhoras e senhores deputados. Eu ouvi com muita atenção a apresentação inicial, bem como agora a resposta do Sr. Secretário de Estado, e em boa hora o CDS e o PSD apresentaram este requerimento para esta audição, porque é um tema que precisa essencialmente, no nosso entender, de atualização. Há um trabalho, como o Sr. Secretário disse bem, de mérito, de reconhecimento internacional, inclusivamente. Nós temos nesta comissão sido proativos, temos tido um diálogo bastante frutífero e bastante positivo com o ACIDI, que é uma instituição de referência, essencialmente na pessoa da senhora Alta Comissária Rosário Farmaus. Agora, de facto, há questões, e nós quando vemos um trabalho muito bem feito e quando vemos todos os ângulos que esse trabalho corre, cobre, de facto, às vezes tendemos a esquecer algumas questões que ficam por responder. E o que eu entendo é que, analisada esta evolução, analisada esta proposta do Governo, do que se trata aqui é, de facto, de uma atualização e de uma resposta a uma atualidade que vai mudando sempre e que carece de uma resposta eficaz para continuarmos a ser esta referência de integração, para continuarmos a ser esta referência humanista que tanto prezamos. Nesse sentido, Sr. Secretário de Estado, eu gostava de um comentário, porque a realidade neste momento é necessariamente diferente daquilo que era. E vemos que há uma massa, uma comunidade de portugueses que emigram, e uma comunidade à qual Portugal deve estar receptivo de imigrantes, e esta circulação que se tornou normal, esta mobilidade que essencialmente no espaço europeu e ocidental se tornou normal. Eu lia ainda há dois dias atrás no Le Monde, os franceses estão exatamente com a enfrentar a mesma questão de imigração qualificada, de o que eles chamam também a fuga de cérebros. Portanto, toda esta circulação de pessoas, toda esta circulação de jovens, essencialmente, que é um perfil diferente de imigração, como é que o ACM está preparado para dar resposta, porque achamos que este conceito de imigração deve ser sempre visto em articulação com a imigração e, nesse sentido, ver como é que o ACM está pronto a dar resposta, a acompanhar este fenómeno social que é uma realidade na Europa e no mundo de hoje e como é que fará esta articulação. Também, na questão muito bem focada da resposta dos descendentes, nós sabemos que temos o programa Escolhas, mas que termina, salvo erro, aos 23 anos, e ver como é que se articula esta nova resposta em sucessão, em evolução e em aperfeiçoamento do programa Escolhas. Agora, essencialmente, para nós o que nos interessa na visão humanista e democrata cristã que temos é que, essencialmente, diz-se uma coisa muito importante, e o seu Secretário de Estado e este Governo, na sequência, aliás, do que justamente devo reconhecer, tem sido feito por outros governos, mas aqui parece muito mais acentuado e muito mais claro, que é: nós estamos, felizmente, longe das políticas demagógicas, racistas, xenófobas, que veem o imigrante como alguém que vem roubar um posto de trabalho de um nacional, e estamos a ver o imigrante como alguém que vem participar da construção do país, que pode trazer valor acrescentado para o país, que tem, e eu tenho dito nas discussões que temos tido nesta casa e noutros fora, em termos de demografia, vem ajudar-nos a compor o quadro demográfico do país e vem, por exemplo, uma coisa que muito assusta a sociedade, contribuir para a sustentabilidade da segurança social, isto é um exemplo, contribuir para a inovação, contribuir para o empreendedorismo, para a criação de emprego, ao contrário do que uma visão política redutora e chauvinista poderia dizer. E, portanto, aqui dizer que, da parte do CDS, encontramos que estamos no caminho certo, que estamos no caminho de ver a imigração tal qual ela é, e, nesse sentido, perguntar, Sr. Secretário de Estado, para terminar, porque estou em cima da linha do tempo, perguntar que políticas ativas, por exemplo, para a captação destes talentos que Portugal deve procurar, que Portugal deve agregar e deve juntar para criarmos riqueza enquanto país e desenvolvimento social enquanto país, está também previsto pela Secretaria de Estado, pelo Ministério, para pôr em prática pelo ACM. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, se precisa de algum tempo para consultar,
não.
Nós suspendemos ligeiramente aqui
não.
O tempo.
Não, isto tem a ver com hábitos. Respondendo às suas perguntas, que agradeço, de facto, tem toda a razão quando diz que há muita demagogia sobre este tema, e às vezes há até um excesso de emoção sobre este tema, mas o país tem sido muito sábio nessa matéria, porque tem conseguido tratar o tema da imigração com racionalidade, não o tem politizado, e tem sido possível, ao longo deste tempo, encontrar, certamente com diferenças, mas muitos pontos de convergência, tanto à esquerda como à direita, e, portanto, tem sido um compromisso bastante apreciável nessa matéria. Eu acho, de facto, esse foi o diagnóstico que nós fizemos, de que nós não tínhamos nenhuma resposta do ponto de vista político neste momento, ou tínhamos menos respostas daquelas que devíamos ter, para a questão da mobilidade migratória, para o fenómeno da mobilidade migratória. E não é por acaso que no diploma, que já agora devo dizer, o diploma é apenas um diploma orgânico, o diploma é um diploma, não é um documento de política, é um diploma compatível com muitas vias de execução, também quero dizer isto, mas no diploma pusemos justamente a referência à mobilidade migratória como uma das matérias sobre as quais o, agora, Alto Comissariado para as Migrações poderá estabelecer protocolos com entidades públicas e com entidades privadas. Há muito que se pode fazer a esse nível. Há muito que se pode fazer para promover a circulação de pessoas no espaço lusófono, simplificando, removendo obstáculos, fomentando, apoiando redes migratórias transnacionais, que são redes de conhecimento, redes de competências, redes culturais. Na lusofonia há muitos exemplos disso mesmo, na cultura, por exemplo. De maneira que, de facto, havia que ter respostas para a mobilidade migratória, havia que ter respostas também para migrações económicas hoje que estão, de facto, a crescer no mundo. Porque, como há pouco dizia a senhora deputada Mónica Ferri muito bem, de facto, hoje em dia, nós podemos olhar para esta matéria com, naturalmente, uma grande articulação com o mercado de trabalho, com a política de emprego, e essa articulação deve ser melhorada, mas também podemos, e como foi dito, é exatamente isso que os Estados têm todos vindo a fazer, podemos adaptar os nossos ordenamentos jurídicos, os nossos ordenamentos, as nossas instituições, também para aumentar a atratividade e a capacidade que o país tem para captar novos fluxos migratórios. Aliás, o país já está de facto a fazer isto, porque se olharmos para os números, aliás, eu tenho aqui números que posso, conhecidos, que deixo, aliás, à Comissão, deixo aqui ao Sr. Presidente, se olharmos para os números, nós vemos que um dos fluxos migratórios que mais está a crescer em Portugal é o fluxo dos estudantes internacionais. Nós já começámos a fazer esse trabalho. Se olhar para o novo regime especial de captação de estudantes internacionais, verifica que está lá previsto já a troca de informações entre a Direção-Geral do Ensino Superior e o Alto Comissariado para as Migrações. É um exemplo. Infelizmente, o país tem ainda um déficit na atração de empreendedores, na atração de inovadores, na atração de uma imigração qualificada que pode gerar emprego, gerar oportunidades e, com isso, ajudar também à reversão do fenómeno que para nós é absolutamente vital, que é o fenómeno da imigração de portugueses. E, com isso, de facto, entro na outra parte da sua questão. Como é que se articula, como é que se responde a este desafio político? Senhores deputados sabem que os espanhóis tratam no mesmo Ministério as políticas de imigração e de imigração, por exemplo. Sabem que o México faz exatamente a mesma coisa. Nós, de facto, nunca fizemos isso. Mas havia a necessidade, de facto, de articular melhor estas políticas, gerindo melhor estes fluxos. E, de facto, a esse nível temos. E temos aqui várias medidas concretas que queremos levar a cabo. Queremos identificar oportunidades de integração de imigrantes no mercado de trabalho interno. Queremos criar redes sociais que permitam a identificação e a criação de sinergias entre o país e os portugueses que estão na diáspora, nomeadamente na área do empreendedorismo imigrante, criando um verdadeiro canal de regresso. Não é por acaso que nós pusemos no diploma promover, incentivar ações que apoiem ao retorno de portugueses e à manutenção de laços de vínculo a Portugal. Porque acontece frequentemente agora alguns portugueses saírem e os laços, a informação que têm sobre o país, sobre as oportunidades que vão surgindo, é uma informação bastante escassa e é uma informação que às vezes depende das suas redes familiares e das suas redes de amizades. E nós gostaríamos de, até porque achamos que isto é uma questão de justiça social, nós gostaríamos de aumentar exatamente esta informação sobre as oportunidades que o empreendedorismo imigrante cria em Portugal, porque há muitos imigrantes empreendedores que estão a criar oportunidades para nacionais. Celebrar protocolos com centros de investigação, com universidades e com empresas, com o intuito de facilitar a circulação do capital humano. Celebrar protocolos com empresas de recursos humanos, no sentido de as ajudar a identificar melhor as necessidades e as áreas deficitárias do país.
Peço-lhe conclua, Sr. Secretário.
A articulação entre a política de imigração e de imigração é um grande desafio político. Vai requerer, naturalmente, um trabalho que tem que ser coordenado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros. A nossa tarefa aqui é trabalhar com o Ministério dos Negócios Estrangeiros a esse nível. É um trabalho bidirecional, da diáspora dos portugueses para nós, para o país, também dos imigrantes portugueses em apoio ao regresso. Agora, aquilo que eu gostaria de sinalizar é que esta preocupação com o retorno é, de facto, fundamental e julgo que é também ela inovadora no contexto deste diploma.
Muito bem. Passamos agora aqui ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Eu sou o deputado Pedro Delgado Alves. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, cumprimento aos membros do seu gabinete. No que respeita a esta opção, de facto, o Partido Socialista não partilha nem do otimismo, nem sequer da necessidade desta alteração, porque entendemos que há, de facto, uma mudança de paradigma que representa um erro de raiz quanto às políticas relativas à integração, que descaracteriza uma marca relevante e que secundariza e menoriza prioridades fixadas no que diz respeito à política de integração. O Sr. Secretário de Estado, há bocadinho, referia a necessidade de olharmos para o diagnóstico feito para o setor e, de facto, o diagnóstico, de certa maneira, está feito há bastante tempo e os indicadores, até internacionais, que nos permitem fazer um diagnóstico das políticas de integração e que permitiram, em 2011, que Portugal ficasse em segundo lugar no índice do MIPEX relativamente à sua capacidade de integração de migrantes, claramente revela que o caminho que estava traçado é um caminho que está correto e também a valorização, uma componente introduzida em 2007, que aparenta ser simbólica, mas é relevante porque aponta à tónica certa do serviço, que é a valorização do diálogo intercultural no ano que antecedeu o ano europeu do diálogo intercultural e que foi até valorizado com algum pelo seu pioneirismo pelos parceiros europeus, de facto desaparece e é diluída permitam aqui a leitura, numa vontade de fazer diferente que encontra fraca sustentação nas opções políticas para o setor. E, por exemplo, o aspecto da valorização do retorno, aí eu compreendo e, de certa maneira, tenta-se emendar a mão de declarações mais infelizes entre os membros do Governo que convidavam, de facto, à saída da zona de conforto e que... Vergonha, senhora deputada, vergonha é ter feito a afirmação e agora procurar descaracterizar um serviço que tem uma missão, e já lá iríamos, que tem uma missão tão clara, dizendo que ele agora tem que se preocupar com o retorno, que é um problema autoimposto e autocriado pelo atual governo, é que me parece problemático. Mas, como eu dizia, parafraseando e abusando de uma frase que é clichê, mas que assenta que nem uma luva esta situação, o que há de bom neste diploma não é original, no sentido em que representa a continuidade de políticas e o que encontramos... Já usei. Aliás, vou acabar, porque estou a meio dela. E o que é original não traduz nada de bom, porque este diploma, ao contrário do que o Sr. Sá Estado disse, não traz, longe de estar, de ser neutro e estar ausente de considerações, é um diploma cheio de política e cheio de opções políticas. E basta olhar para as definições, quer da missão, quer o enfoque colocado nas atribuições, para verificarmos que há uma mudança, de facto, de paradigma que nos parece errada. Uma missão que anteriormente sublinhava a gestão, uma missão que anteriormente sublinhava a relevância do diálogo intercultural, um aspecto que é aquele que mais menorizado nos parece no diploma, surge agora referida como uma opção que, através da ACM, se passará à gestão e valorização do diálogo intercultural. Não sei como se gera o diálogo intercultural ou como ele se valoriza, mas, de facto, ele é remetido para as entrelinhas do diploma. E depois, por outro lado, de facto, no plano das atribuições, aqui é que nos parece mais evidente a alteração e a inversão das prioridades. Porque se antes colocávamos em primeiro lugar, como missão fundamental do ACIDI, a promoção do acolhimento e integração de imigrantes, hoje temos em primeira linha a ideia da promoção da imagem internacional de Portugal. Portanto, se antes tínhamos um serviço vocacionado para a integração e com os problemas que colocam a integração, alguns com raízes na imigração, é verdade, mas muitos com raízes em problemas que nada têm a ver com a imigração e que têm a ver com as minorias étnicas, com minorias religiosas e que há muito tempo que não têm nada a ver com migrações e que têm a ver com comunidades de cidadãos nacionais, há muito tempo de cidadãos nacionais, as comunidades ciganas não são de forma alguma relacionadas com as imigrações, as questões da diversidade religiosa, os problemas relativos à discriminação racial há muito tempo que deixaram de ter exclusivamente a ver com migrações. E, portanto, em vez disso, temos hoje fundamentalmente uma agência de talentos para captação de migrantes, o que não tem nada a ver, e a senhora deputada Mónica Ferro referia vários aspectos importantes em relação aos quais se tem que agir. Com certeza estamos de acordo, uma política de vistos que sirva às pessoas, mas não é a missão do ACIDI. É uma missão no quadro das políticas relativas ao fluxo de migrações, que tem a ver com o Ministério da Administração Interna e com os seus serviços, que tem a ver com o Ministério dos Negócios Estrangeiros. Trazê-la para aqui vai trazer uma cacofonia de serviços com intervenção na área que é descaracterizadora do ACIDI, sem trazer vantagens objetivas. E, portanto, e agora regressando a algumas das questões que o Sr. Secretário de Estado colocou, há bocadinho referia, por exemplo, a questão da necessidade de integrá-lo na administração pública, normalizando o serviço, de certa forma. Isso foi feito em 2007, ele é um instituto público desde 2007. É verdade que tinha um modelo sui generis de designação do responsável máximo, porque se mantinha a equiparação ao subsecretário de Estado do ACIDI, mas desde 2007 que o ACIDI está integrado na estrutura da administração pública. Depois, por outro lado, também a questão relativa que foi discutida também, relativa ao Conselho das Migrações e, portanto, ao seu enfoque. Há também uma mudança de paradigma, porque anteriormente tínhamos, de facto, o Conselho de Apoio às Políticas de Imigração assente numa lógica de de órgão consultivo para a definição de políticas públicas por parte do Governo. E, portanto, tinha um perfil que, obviamente, não numa lógica de governamentalização, mas assente a esta dinâmica de acompanhar com representantes ministeriais num plano de coordenação interministerial de desenvolvimento de políticas públicas. O que agora temos é diferente. E não critico a opção de ter ou não mais representantes dos outros setores. Ela é perfeitamente justificada. Agora, há uma mudança de figurino deste Conselho, do atual Conselho das Migrações, na medida em que o que ele agora faz é ser um órgão consultivo do próprio serviço. Portanto, parece-nos também que aqui há um recuo no que diz respeito ao acompanhamento das políticas públicas. É certo que continuam a acompanhar a gestão do organismo, mas parece-nos também que há aí, digamos, uma mudança na construção do modelo. Depois, de facto, e como eu já referi, a nossa principal dificuldade prende-se muito com a alteração do enfoque. Desaparece uma preocupação que era muito central relativamente ao diálogo interreligioso, ao diálogo intercultural e à preocupação com a integração das minorias e combate à discriminação racial, que era, de alguma maneira, uma marca relevante. E nestas questões relativas à integração, a simbologia dos nomes, das designações, tem um peso que não é substituível. E, de facto, como é que se explica a determinadas comunidades que, como digo, nada tem a ver com migrações há muitas décadas, em alguns casos até há vários séculos, que de repente o organismo responsável pela sua integração e pela criação de políticas adequadas deixa de ter esta designação.
Concluía,
depois retomaremos algumas destas questões na segunda ronda. Sim. Mas não resisto só a colocar uma questão em cima da mesa. A senhora deputada Mónica Ferre perguntava se há medidas para promover a diversidade étnico-cultural, por exemplo, nos partidos políticos. Eu diria que com este figurino do ACM, com certeza que sim, mas desde que eles sejam migrantes, porque se eles forem cidadãos nacionais, seguramente estão descalços face àquilo que é o enfoque principal que é criado através do modelo. Muito obrigado.
Muito obrigado. O seu Secretário de Estado tem aqui
várias
um repto muito alargado.
Eu, infelizmente, devo dizer que todas são muito previsíveis. O Sr. Deputado não foi muito surpreendente a esse nível. Vamos por partes, Sr. Deputado. O Sr. Deputado pode dizer-nos qual é a política pública de integração de imigrantes que tenha sido abandonada por esta tutela? Nenhuma. Português para todos, foi abandonado? Não foi. O Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, foi abandonado? Não foi. A Estratégia de Inclusão das Comunidades Ciganas, foi abandonada? Não foi. O Sr. Deputado não consegue dizer uma única política de integração que tenha sido abandonada. Rigorosamente nada. O Sr. Deputado diz que o diálogo intercultural desapareceu. Não desapareceu, Sr. Deputado. Veja as atribuições, foi reforçado. Quer que eu lhe diga como é que foi reforçado? Incluímos uma referência à inovação intercultural. Não existia, foi de facto reforçado. Agora, Sr. Deputado, deixe-me dizer-lhe uma coisa. O Sr. Deputado confunde políticas de valorização do diálogo intercultural com políticas de integração. Não são a mesma coisa, Sr. Deputado. Não são a mesma coisa. Portanto, este organismo, e mais ainda, uma certa compreensão multicultural do diálogo intercultural, não contribui para a integração, curiosamente. E cria, aliás, um enorme déficit de integração, porque constantemente representa os imigrantes como o outro. Quando, na verdade, particularmente os descendentes, que já são cidadãos nacionais, têm que ser integrados. Agora, o Sr. Deputado também é completamente incoerente. Sabe porquê que é incoerente? Eu vou-te explicar porquê que é incoerente. Sabe porquê que é incoerente? Porque, na sua lógica de interpretação, o programa Escolhas não deveria estar no ACIDI. Porque o programa Escolhas é um programa de... Porque o programa Escolhas é um programa que... para os descendentes e não só, para jovens de contextos socialmente vulneráveis. Sr. Deputado, devo-lhe dizer, o problema é que, sabe o que é que acontecia? É que o que acontecia é que toda a tarefa do programa Escolhas era, no fundo, compreendida e subsumida no conceito de diálogo intercultural, que é uma maneira completamente redutora de ver a coisa. Portanto, Sr. Deputado, a mudança de nome era uma necessidade, porque é completamente redutor haver um organismo para a imigração e para o diálogo intercultural, esquecendo hoje todos estes fenómenos migratórios, para os quais os senhores não têm nenhum tipo de resposta. Os fenómenos migratórios ligados à sazonalidade, ligados à mobilidade migratória, ligados também aos descendentes. Os descendentes não estavam no diploma de 2007, sabia disso? Não estavam. E Sr. Deputado, não estavam. E agora vou-lhe dizer outra coisa. O Sr. Deputado fica muito surpreendido porque alinhado o diploma começa com a promoção e tira daí uma grande ilação política. Sr. Deputado, sabe onde é que estava na anterior linha a atribuição relativa ao programa Escolhas? Era a última, Sr. Deputado. E acha que alguma vez eu me lembraria de dizer que por ser a última linha, mas o que é que vem primeiro? É a captação ou é a integração? O que é que vem primeiro? Não, primeiro capta-se e depois integra-se. Primeiro capta-se e depois entrega-se. Eu acho que isto é uma questão absolutamente lógica. O Sr. Deputado disse outra coisa aqui que não é verdade. O Sr. Deputado diz que em 2007 o diploma orgânico que criou o Alto Comissariado para a Integração, para a Imigração e Diálogo Intercultural, integrou o organismo da administração pública. Isto não é verdade. Porque os senhores, de facto, na verdade, os senhores nunca deram orientações nenhumas nesta matéria, porque não tinham rigorosamente nada a este nível. Isso é uma questão que eu vos queria dizer. Mas os senhores a este nível, na verdade, não fizeram nada. Porque a equiparação, a subsecretária de Estado manteve-se, os departamentos e os gabinetes ministeriais nesta matéria mantiveram-se, percebe? Com custos completamente irracionais e excessivos para aquilo que deve ser a missão primacial deste organismo, que é de facto integrar e que agora tenha e adquire competências também no domínio da captação. Portanto, os senhores não fizeram, não integraram. Sabem um exemplo extraordinário disto mesmo? É que os senhores criaram um regime que era completamente disfuncional em termos de autonomia financeira. Sabe o que é que nós fizemos? Concedemos a autonomia financeira ao organismo. Reconhecerá que conceder autonomia financeira ao organismo é uma maneira de valorizar o organismo. Antes, a autonomia financeira não existia e estava completamente circunscrita à gestão do programa Escolhas. Nós mudámos isso. E porquê? Porque valorizámos todas e sem nenhuma exceção das missões do atual ACIDI. Portanto, isto parece-me absolutamente central nesta matéria e a sua visão é uma visão completamente redutora do que é que pode ser hoje em dia um instituto público na administração pública, trabalhando na área das migrações. E vou dizer, aliás, Sr. Deputado, não sei se ainda tenho tempo, vou dizer, aliás, mais duas coisas que me parecem fundamentais. Era fundamental, neste contexto, e não sou só eu que o digo, pensar uma política de imigração com I, articulando com a política de imigração. Porque ninguém as está a fazer, Sr. Deputado. Ninguém as faz. E acha que um organismo que lida com a integração dos imigrantes podia estar excluído também desse trabalho de articulação? O Conselho servirá para isso. Não há nenhum enfraquecimento, nenhuma debilitação do Conselho, ao contrário do que sugeriu. Portanto, não há nenhuma razão para que este trabalho não seja feito. E eu devo dizer outra coisa aqui a este nível, relativamente à imigração. Sr. Deputado, devo dizer que o que expulsou, o que tem afastado os portugueses e os imigrantes do país lá para fora é a grande crise de estagnação económica para a qual, e é preciso dizer isto, porque às vezes não é dito com suficiente ênfase, os senhores literalmente contribuíram. Porque se olhar para os números, o saldo migratório desequilibra-se completamente a partir de 2009-2010. Portanto, era tempo, evidentemente, de agir e de intervir. Portanto, eu acho estranho, de resto...
Peço que conclua, Sr. Deputado.
Para concluir, eu acho muito estranho, e desculpem a ênfase com que estou a falar, mas eu acho muito estranho a vossa reação, porque nós não alteramos nada. Não mudamos nada, mas simplesmente limitámos-nos a ter ideias, que é o que infelizmente às vezes tivemos de facto ideias, mas não tivemos ideias, de facto, o Sr. Deputado tem razão, não tivemos ideias novas. Sabe quem é que está a fazer o mesmo? A Câmara Municipal de Lisboa. Vou-lhe dar aqui, Sr. Deputado, a estratégia para a captação de talento, estudantes internacionais estrangeiros, que está publicitada no site do Presidente da Câmara de Lisboa, de António Costa. Veja. Nós, aliás, queremos trabalhar com... Nós queremos trabalhar com o Presidente António Costa. Portanto, só para lhe dizer, como nada do que fizemos é estranho e nada do que fizemos descaracteriza o que quer que seja.
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Ao contrário, soma àquilo que já existe.
Muito obrigado. Sou o deputado Pedro Delgado Alves, é para uma interpelação à mesa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Tendo em conta que foi sublinhado por duas vezes o desconhecimento que, enfim, alguns partilhamos relativamente ao diploma anterior, eu pedia para ser distribuído o artigo 1º do anterior diploma, que é particularmente claro quando sublinha que o ACIDI é o Instituto Público Integrado na Administração Indireta do Estado, aliás, medida que foi introduzida precisamente no prazo nessa altura, mas particularmente a linha L, o número 2 do artigo 3º do diploma orgânico anterior, que sublinha que entre as atribuições do ACIDI se encontra a promoção e inclusão social de crianças e jovens provenientes de contextos socioeconómicos mais vulneráveis, em particular os descendentes de imigrantes e de minorias étnicas. Portanto, eu dei-me ao trabalho de ler a lei, penso que todos...
Muito obrigado, fazer este será exercício. Distribuído,
será senhora... Pronto, a distribuição, gostamos de fazer
sou
a cópia,
já leu,
árvores, mas
já leu,
feito
mas
o efeito distribuído.
É sempre bom ter um documento, portanto, se quiser transmitir aqui aos serviços, nós faremos já à rabisco. Muito obrigado. Passamos então agora à segunda ronda e penso que é a deputada Maria da Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento muito especial ao Sr. Secretário de Estado e à sua equipa. Sr. Secretário de Estado, foi com agrado que ouvi Vossa Excelência na intervenção e, como era esperado, apresentou-nos de uma forma segura, coerente, as orientações principais que pretende para que se possa colocar Portugal na competição global pelo talento. De uma forma estudada, ponderada e refletida, apresenta aqui a nova estratégia do Governo para as migrações e que conduzirá, estou convicta, a que jovens talentos estrangeiros se sintam atraídos por Portugal e, ao mesmo tempo, impedir que os nossos jovens mais qualificados saiam do país, potenciando assim o efeito de complementariedade entre o talento nacional e o talento imigrante. É comumente aceita a necessidade de se criarem condições para que esses jovens portugueses, altamente qualificados, como referi, permaneçam em Portugal e que, com as suas competências, possam contribuir para um país mais competitivo e mais solidário. Todos nós somos demais para que se possa alcançar esse desidrato. Sr. Secretário de Estado, referi Vossa Excelência numa recente entrevista a um jornal e também aqui hoje voltou a frisar que o Governo quer criar condições para que o talento estrangeiro continue a vir para Portugal e, para isso, lhe pergunto que medidas concretas está o Governo a pensar implementar e como pensam captar estudantes internacionais. Considera que só por si o diploma que estabelece o Estatuto do Estudante Internacional, recentemente aprovado em Conselho de Ministros, é suficiente? Com estas medidas, Portugal pretende entrar na competição global pelo talento, exemplo da maioria dos países da OCDE, e por isso gostaria ainda que o Sr. Secretário de Estado nos falasse sobre os vistos de talento e que nos dissesse o que entende por elevado potencial e talento. Por fim, pedia-lhe que nos falasse um pouco mais da criação dos Centros de Conhecimento e Investigação, de novas instituições, e se é com estes instrumentos que o Governo conta para a sua estratégia de captação. E para terminar, gostaria de referir que o Grupo Parlamentar do PSD considera que as pessoas são o mais importante e, por isso, saudamos o enfoque que o Governo coloca nas políticas de integração e que também espelhou com a recente criação do Alto Comissariado para as Migrações. Obrigada.
Muito obrigado. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS-PP. Senhor Deputado Raul de Almeida, tem a palavra 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dizer que neste ponto da discussão e do debate, nesta audição, que estamos bastante satisfeitos quando vemos que o problema e a discordância é um problema de ordenação de artigos e de nomenclatura. É de facto extraordinário. Achamos que o tema tem uma dignidade suficiente para não nos perdermos com este tipo de minudências. Mas enfim, pronto, é natural a oposição querer criar um facto à volta disto. Eu fico satisfeito e fiz essa ressalva logo no início. Não se está de forma alguma a alienar, a menorizar, a menos considerar o trabalho do ACIDI, que é um trabalho de referência, que é um trabalho de excelência e que nos orgulha a todos, mas está-se a construir, a evoluir a partir deste modelo. Isto é um bocadinho, eu lamento, isto é um bocadinho como as empresas. Se a família fundadora mantém o mesmo modelo durante muito tempo, foi excelente a família fundadora, mas a empresa, entretanto, desapareceu. As coisas têm que evoluir e é essa evolução que estamos aqui a assistir. Agora, indo mais ao concreto, Sr. Secretário de Estado, isto resulta, obviamente, numa coisa que é necessária, que é uma identificação segmentada da imigração. E percebermos como se enquadra cada comunidade imigrante e cada imigrante na vida nacional. A garantia e o cuidado quanto a nós temos que ter é que esta captação de talentos é fundamental, mas o país faz-se com todos. E se precisamos de uma captação de talentos, se precisamos de uma imigração altamente qualificada, se temos que fazer como outros estão a fazer com os portugueses qualificados que saem de Portugal para enriquecer a sociedade, se temos que fazer como, por exemplo, Silicon Valley fez com a comunidade indiana e chinesa, também temos que ter a noção da vertente mais humanitária e menos económica da imigração e não perder de vista o trabalho que tem sido sido feito e continuar também, porque eu digo, o trabalho que tem sido feito até hoje é de referência, é muito bom, mas tem que continuar a evoluir. Nós não somos os que dizemos fica tudo como estava, não, tem que continuar a evoluir. E, portanto, também na integração destas pessoas, evitar que se crie uma imigração de primeira e uma imigração de segunda, e ter mecanismos eficazes para tal. E aí eu dava um exemplo que nos preocupa muito nestes dias. Que mecanismos existem para acompanhamento? Isto não é tanto o diálogo intercultural, o Sr. Secretário de Estado disse muito bem. Se nos mantivermos no paradigma do diálogo intercultural, digamos, entre comunidades estanques, não promovemos a integração. Nós queremos mais do que isso, nós queremos integração real, queremos uma convivência harmoniosa real e queremos uma sociedade com o maior esbatimento possível das diferenças e com a partilha dessas diferenças de forma harmoniosa, o que não implica a anulação da personalidade de cada comunidade. Agora, eu lembro, por exemplo, o caso dos ucranianos neste momento, o caso dos sírios que possam cá estar, o caso de comunidades que estão entre nós, de nacionalidades que estão a ser afetadas nos seus países de origem por cenários de guerra, cenários de instabilidade, cenários de precariedade. Como é que o ACM poderá também dar resposta no acompanhamento? Porque se queremos que os nossos imigrantes tenham, os nossos emigrantes tenham via de regresso, tenham ligação ao seu país, de que forma também podemos nós patrocinar e proporcionar às comunidades que vivem entre nós também esta estabilidade e também o respeito.
Muito obrigado.
Por esta dualidade, termino já, Sr. Presidente, entre uma vida portuguesa e raízes fora de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao Sr. Deputado Isabel Moreira. Não sei se precisa de algum minuto para recuperar o ritmo aqui da
nossa...
Muito obrigada,
Sr. Presidente.
Muito obrigado. Até a palavra, então.
3 minutos. Muito obrigada. Eu queria cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a restante equipa e dizer o seguinte. Ao Sr. Secretário de Estado, com todo o respeito e amizade que sabe que tenho por si, eu acho que o que foi aqui previsível não foi o que o meu colega disse e que eu partilho absolutamente e, portanto, passo também a ser uma pessoa previsível para si. O que é absolutamente previsível e acontece muitas vezes, e em todos os partidos também somos pecadores nisso, é chegar ao governo e querer deixar a nossa marca, a nossa obra. E, no seu caso, aqui parece-me que bastava uma linha, para aquilo que esteve aqui a dizer e aquilo que quer acrescentar ao que já existia. Mas o que o Sr. Secretário de Estado fez não foi isso. O que o Sr. Secretário de Estado fez foi, de facto, extinguir uma marca, destruir uma marca, e a marca é importantíssima. Porque o Sr. Secretário de Estado sabe que esta marca que tenha uma dupla vocação e deixou de ter claramente essa dupla vocação, e eu estou obviamente a falar do diálogo intercultural, esta marca tem toda a importância precisamente para as comunidades que já a reconhecem como uma marca. E destruiu-a não só simbolicamente, e o simbólico tem importância em política, como destruiu normativamente. Porque comparando o artigo 1º do diploma anterior com o artigo 1º do diploma atual, em termos de prioridades, é evidente aquilo que eu estou a dizer, a destruição da prioridade do diálogo intercultural. E mesmo quando fala nos portugueses de segunda geração e da sua integração e de estarem em situações difíceis, etc., repare como isso não se integra numa política geral do governo, como seja o não estar até hoje a ser aplicado a educação cívica nas escolas, que é absolutamente essencial. E não podemos ter uma maioria que apoia ao governo e que apresenta um novo tipo penal de crime, que é o crime da mutilação genital feminina, e depois desaparecer esta função essencial do ACDI, que precisamente faz uma política de integração e que permite penetrar naquelas comunidades que, pela sua própria composição, leva a que não haja denúncias, não porque o crime, o tipo não existe, como sabe existe, ofensas corporais, mas porque resulta dessas mesmas características. E, portanto, eu entendo que houve aqui, de facto, um apagão grave, que é o apagão do diálogo intercultural, e este apagão dá-se normativamente, do ponto de vista normativo, é uma opção política, é uma opção de querer deixar obra feita onde bastava uma linha, e é uma opção simbólica, e o simbólico tem muita, mas muita importância. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Como só houve três grupos parlamentares a usar a palavra, digamos que, teoricamente, teremos um limite de 9 minutos, mas, obviamente, não queremos que fique nenhuma questão por responder. Uhum. Essa é a nossa prática, portanto, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado. Há pouco deixei de responder a uma questão do Sr. Deputado Raul Almeida sobre o programa Escolhas. Já agora aproveito para dizer que uma das medidas que temos na área da integração passa justamente por ampliar o objeto do programa Escolhas, que de facto, como disse, tem hoje uma aplicação até ao fim da adolescência, praticamente, um bocadinho acima, e nós gostaríamos de que no futuro, porque o programa Escolhas é um programa especial, sabemos que é um programa que tem uma coordenação, embora no ACIDI, mas tem depois uma equipa que tem vindo a gerir com alguma autonomia esse mesmo programa, e a fonte de financiamento também vem de diferentes ministérios. Nós gostaríamos, de facto, que num contexto futuro, numa próxima geração, pudéssemos ampliar o objeto do programa Escolhas, e portanto isso responde à sua pergunta inicial. Eu vou começar há pouco retomando aquilo que há pouco também dizia. O problema, quando falamos de marcas, eu não sei se as pessoas têm a noção da quantidade de vezes que países que têm políticas migratórias fortes foram adaptando ao longo do tempo essas mesmas políticas. Veja o caso da Alemanha, veja o caso de países como o Canadá, veja o caso de países como a Austrália, veja, isto é, não há nenhum problema em fazer uma adaptação, porque os fenómenos migratórios são, neste momento, têm uma particular incidência que obrigavam a uma resposta política forte. Não bastava uma linha, como é evidente, isso é uma bandeira, é uma figura de estilo, é evidente que não bastava uma linha. O problema da marca, vamos lá ver, eu percebo que um certo incómodo da vossa parte, porque o problema não é a marca está lá, o problema é a vossa marca. Os senhores criaram, em 2007, mudaram o nome do Alto Comissariado e puseram no nome o Diálogo Intercultural. E aquilo que nós verificamos é que o Diálogo Intercultural não é sistematicamente, no debate público, e foi exatamente prova disso mesmo, aquilo que foi dito, é confundido com políticas de integração, quando são coisas diferentes. O diálogo intercultural é um diálogo fundamental entre religiões, entre etnias, mas não é necessariamente, às vezes é, mas noutras vezes não é a mesma coisa do que a política de integração. É até mais do que isso. Mas não é a mesma coisa. Portanto, é completamente redutor um organismo. Veja a inconsistência e a incoerência. E o paradoxo é completamente redutor ter no organismo a expressão diálogo intercultural e depois querer. E depois dizer e enfatizar, não, a prioridade à aposta é a política de integração. Ora, se a prioridade e a aposta é a política de integração, então deixemos que seja a política de integração e não façamos disso um grande tema, porque de facto não é um grande tema. Porque a verdade é que nós mantivemos, e a questão da valorização da diversidade é para nós uma medida de política fundamental. E portanto, Sr. Deputado, também, Srs. Deputados, sobretudo aqui do Partido Socialista, é evidente que... Eu já vos disse e repito, um organismo estritamente focado nessa dimensão era um organismo que ignorava a integração dos descendentes. E quero que eu lhe diga quantas vezes a palavra descendentes aparece no diploma. Aparece muitas vezes. É, de facto, uma grande prioridade neste momento. É, de facto, uma grande prioridade. É, de facto, ignorava ou desvalorizava, porque o conceito acaba por ser diferente. E a propósito disso, eu acho o seguinte também, foi-me questionado sobre a gestão dos fluxos, sobre a captação de estudantes internacionais. Não tem havido uma estratégia coerente e coordenada para a captação de estudantes internacionais. Não tem existido. Não tem existido. Há muitos casos, há muitas situações difíceis de integração de estudantes internacionais em Portugal. Há necessidade de resolver os seus procedimentos administrativos. Há a necessidade de os ajudar também na integração. E quando falamos de captação, eu há pouco a senhora deputada perguntou sobre aquilo a que eu tenho vindo a chamar os vistos talento. E a propósito disto, deixem-me fazer um parênteses, porque aqui, o senhor deputado fala muito da administração interna. É a administração interna fundamentalmente política. A administração interna é uma política de segurança, securitária, gestão de fronteiras. Não vai querer que uma dimensão fundamental desta área, que é uma dimensão para a qual é preciso uma sensibilidade humana especial, seja apenas reduzida a uma questão de gestão de fronteiras. Isso sim, do meu ponto de vista, seria um retrocesso. E está a ver como aquilo que propõe é um retrocesso? Seria um retrocesso? Não, eu acho que foi isso que disse. Vistos de talento, por exemplo, para estudantes. É ou não necessário garantir que os melhores estudantes ficam em Portugal depois? Depois, os estudantes internacionais ficam em Portugal depois de concluírem as suas licenciaturas. É fundamental que, ao nível da política de vistos, haja formas mais ágeis, mais direcionadas, para permitir que essas pessoas fiquem em Portugal, e muitas, de facto, têm vindo a ficar e a criar ideias, negócios, empresas em Portugal, com óbvias vantagens para os cidadãos portugueses. É ou não necessário promover e facilitar a entrada de investigadores internacionais que, nos termos da atual lei, devo dizer, estão ali num limbo, porque nem sequer são, por exemplo, pensando nos chamados investigadores visitantes, nem sequer são professores, nem sequer são estudantes, não são também investigadores típicos. É ou não necessário que a política se oriente para esse nível? É ou não necessário fazer uma coisa que, devo dizer, e bem, a Câmara de Lisboa vai agora fazer para colocar, isso não está, sabe bem que nós nessa matéria já tivemos nessa batalha do mesmo lado, noutros contextos. A Câmara de Lisboa vai agora fazer e lançar um portal especificamente dirigido a estudantes internacionais, que faz uma coisa tão simples que ninguém ainda se lembrou de fazer ao nível nacional, que é um portal que preste a informação necessária para que um potencial estudante tome a decisão de vir ou não vir para Portugal, conheça as condições, conheça a oferta de alojamento, conheça os cursos que existem, conheça as oportunidades que existem. É ou não fundamental? Isto é, num certo sentido, isto é integração. Portanto, quando dizem agência de talentos, eu acho essa frase uma grande injustiça, e faz-me pensar que aquilo que alguns gostariam que o ACD fosse é uma ONG. É uma ONG pública, uma ONG do Estado. O Estado não tem que ter ONGs. O Estado não tem que ter ONGs públicas. O Estado não tem que substituir ao trabalho magnífico de integração que é prestado pelas associações. É esse o modelo de alguns, não é de facto o nosso modelo. O nosso modelo era um modelo de um instituto público que agarrasse verdadeiramente o tema das migrações. Sr. Deputado, nos últimos anos não foi vontade nossa de chegar e deixar uma marca. Não mexemos em nada de essencial, não mexemos, aliás, só acrescentámos. Não foi de todo um objetivo nosso, mas foi objetivo nosso, porque o diagnosticámos, garantir que a atual dispersão que existe na política migratória fosse esbatida, fosse atenuada. Essa dispersão é uma dispersão que leva a que quem trata da política de emprego, quem trata da política de segurança, quem trata da política de cidadania, quem trata da política de integração, e as pessoas não se articulam, quem trata da política de imigração, e portanto era fundamental atenuar esta grande expressão da política migratória que atualmente temos. E por isso, volto àquele tema de que nos opôs há pouco. Não é verdade que tenha existido uma integração efetiva na administração pública. Este organismo manteve, de resto ainda mantém, a título transitório, manteve um alto comissário com estatuto equiparado a subsecretário de Estado. Foi importante numa determinada fase, é verdade. Hoje era fundamental dar um sinal diferente, um sinal de permanência. continha dentro de si um gabinete, como sabe, composto por mais de uma dezena de especialistas que dirigiram diferentes departamentos. Foi importante numa determinada fase. O sinal agora tinha que ser um sinal diferente, um sinal de integrar este organismo de pleno direito na administração pública, com tudo o que isso representa. Porque, Sr. Deputado, vou-lhe dizer uma coisa. Sabe que é muito mais fácil extinguir um organismo quando ele não está integrado na administração pública, ou quando a integração na administração pública não foi consolidada. Porque os senhores, de facto, no diploma de 2007, puseram lá o ACIDI é um instituto na administração indireta do Estado. Mas só lá puseram. Porque depois o resto, que é quadro de pessoal, regularizar através de uma nova orgânica, é questão de equiparação. Dar ao organismo, de facto, um quadro de estabilidade para o futuro, isso não foi feito. E, aliás, com grandes custos para as pessoas que lá estão, deixe-me dizer, porque as pessoas que lá estão, sistematicamente, não sabiam o dia da manhã, porque precisamente, e agora já sabem, felizmente já sabem. Portanto, essa foi isso deixar uma marca? Foi isso querer inovar por inovar? Não. Foi querer resolver e foi querer adaptar um organismo às novas necessidades das migrações. Portanto, eu não estou de acordo com a Sra. Deputada Isabel Moreira, com todo o respeito, quando me diz que, era, que isto bastava por uma linha. Não bastava por uma linha. Nos próximos 10, 20 anos, a circulação de trabalhadores altamente qualificados no mundo vai ser superior a 90 milhões. Era ou não fundamental situar o país também nesse contexto que é um contexto de maior competitividade pela captação de pessoas, pela captação das suas ideias, dos seus talentos? Era, de facto, fundamental. Quem é que o pode fazer? Quem é que o pode fazer melhor? Ora, do nosso ponto de vista, uma entidade com a experiência e com o reconhecimento internacional que o ACIDI tem, era, de facto, o melhor organismo para o fazer. Não é uma coisa completamente diferente. Sabe porquê? Sabe porquê que não era uma coisa completamente diferente? Porque também, sabe que uma das grandes lacunas do nosso edifício administrativo a este nível é que a integração foi pensada apenas para comunidades imigrantes com baixas qualificações e depois esqueceu-se completamente a ligação que tem que existir com os outros estrangeiros que cá estão, que estão completamente fora do radar. Nem sequer, ninguém dialoga com as suas associações, não sabe quem é que eles são, ninguém fala com eles, nem sequer se usam esses estrangeiros como embaixadores do país ao serviço da diplomacia externa, que é ainda uma perda absoluta, extraordinária. E, portanto, Sr. Deputado, eu tenho todo o gosto, para terminar, em dar-lhe, por exemplo, um cartaz do governo canadiano a dizer que o Canadá quer empreendedores e explica porquê. Isto tem, há alguma coisa de imoral, de errado, de contrário à integração em que o ACIDI também faça isto para empreendedores, para estudantes, para inovadores, para pessoas que vêm enriquecer a sociedade, vêm valorizar a nossa diversidade? Não há. É uma birra da vossa parte.
Sr. Taxado, eu não sei se quer dizer alguma coisa mais sobre os centros de conhecimento e investigação que a Sra. Deputada Maria Conceição Caldeira lhe tinha perguntado para, digamos, de certa maneira, dar um pouco mais de informação sobre isso. Não sei se quer responder aqui a algo que também ficou no ar, se poderá ou não haver o risco de haver imigrante e imigrantes de primeira e imigrantes de segunda. E também a questão da mutilação genital feminina. Portanto, foi aqui suscitado pela Sra. Deputada Isabel Moreira, portanto, sobre o ACIDI, ou, portanto, agora a nova estrutura, não estar a considerar, digamos, esse fenómeno, esse problema no seu contacto com as comunidades. Portanto, isso desapareceu do radar não. Da nova estrutura ou não? Portanto, gostaria, a Sra. Deputada Mónica Ferro, peço desculpa, mas há alguma questão? Isto agora é o fim. Pois, não há. Isto agora estamos já na parte final. Eu peço-lhe que desenvolva um pouco, portanto, estas questões para não ficar aqui por responder.
Não, eu devo dizer, sobre a questão da investigação, posso dizer-vos o seguinte sobre isso. A pergunta é muito bem feita, porque hoje nós estamos justamente a negociar os novos programas operacionais em matéria de financiamento europeu. Uma grande aposta desse financiamento vai ser, de facto, na criação destes centros, no reforço destes centros, na captação e atração de investigadores, também no interior, no fortalecimento do capital humano. Para mostrar a grande importância que nós damos a esta matéria, até aqui muitas das políticas que o ACID tem vindo a executar têm sido financiadas pelo Fundo Social Europeu e pelos fundos setoriais nesta matéria. Nós vamos introduzir, e estamos a fazer para que isso aconteça, ações do ACM no futuro PO para a inclusão social, no futuro PO para a competitividade, no Fundo de Asilo e Migrações. Estamos a considerar estes três fundos e deixar claro que algumas das ações que queremos levar a cabo sejam financiadas diretamente. E uma delas é justamente, tem que ver com essa dimensão da investigação, da inovação. De resto, é significativo que não haja em Portugal, não haja ainda um esforço mais orientado para que essa captação aconteça. Eu não tenho nenhuma dúvida, os estudos mostram isso, a experiência mostra isso, que trazer investigadores de estrangeiros para Portugal de grande nível, com os seus projetos transnacionais, as suas fontes de financiamento transnacionais, é e será uma grande mais-valia para a comunidade científica nacional, para os investigadores nacionais. Nós sabemos que estas pessoas funcionam em rede, e o fortalecimento destas redes é, de resto, tem sido também uma tónica destes novos tempos. Eu recuso completamente essa visão, essa separação entre imigrantes de primeira e imigrantes de segunda. Recuso completamente, porque, repito, nós não abandonámos nada. Nós não, e disse isso claramente, uma política migratória forte acolhe todos, integra todos, mas isso não significa que não possa proativamente estar atenta a estas migrações, que são migrações que também, neste momento, são muito disputadas. E quem é jurista aqui sabe como há hoje, cada vez mais, esta competição até interjurisdicional entre os diferentes Estados. Não recuso completamente essa divisão. E, de certa maneira, nós queremos até combater ainda mais essa divisão, porque achamos que os serviços migratórios que atualmente são prestados pelo ACIDI e não só, têm-se focado excessivamente em determinados grupos e têm ignorado também outros grupos, e queremos melhorar e promover uma cultura de maior qualidade, maior abrangência na prestação desses serviços. Também para evitar práticas abusivas que há a este nível também na prestação de serviços migratórios. Havia mais uma terceira questão.
Mutilação genital feminina.
Bom, não é uma questão, mas como sabe, há um plano. Esse plano tem sido liderado pela Senhora Secretária-Estado da Igualdade, e, portanto, naturalmente que como é óbvio, tudo o que tenha que ver neste momento, bem, este tema é um tema claramente à parte, mas tudo o que tenha que ver neste momento com, sim, mas é um tema que, apesar de tudo, é muito específico, mas tudo o que tenha que ver é evidente, e há um trabalho que está a ser feito e que vai ainda ser mais feito para a sensibilização, para a educação, para a formação das nossas comunidades, dos nossos imigrantes em Portugal, particularmente nas zonas, e tem que ver, de facto, com, como disse bem, aí com o diálogo intercultural, não tínhamos dúvidas. Mas eu queria só dizer que, para nós, de facto, hoje em dia, e isto também tem que ver com a mudança de nome que temos vindo aqui a discutir, hoje em dia, os problemas que têm que ver com o auxílio ou a intermediação na imigração ilegal, a prestação de informações ou de aconselhamentos através de práticas abusivas, as formas de aliciamento, que também muitas vezes são formas dolosas, prejudiciais e danosas para as pessoas. Tudo isto é absolutamente fundamental. E, portanto, é fundamental, está a ver, que um organismo que trabalha nesta área se abra e se dote de atribuições e de medidas concretas também para responder a uma realidade que é uma realidade muito mais complexa do que era no passado. E que não se fecha.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Dou por terminada esta audição. Muito obrigado, Srs. Deputadas, Srs. Deputados.
Bem, aquela história de farta, estamos a encaminhar aquilo bem.
Sim, está bem.
Depois eu dou de notícias, está bem?
Ok. Você aqueceu e bem. Não, esteve é ainda melhor quando aqueceu do que quando teve o registro de calma.
Quando é que depois, como não tenho ainda a experiência política do meu amigo,
o tempo passa de frase.
Nunca sei qual é o temperatura adequada.
Ah, mas não festeu. Não. Eu estou só a dizer.
Mas acho que vamos responder porque a crítica deles é muito
difícil. É. Pois. É. Ora bem.
Muito bem. Adeus. Adeus. Até breve.
Não é o que não vai ser, mas o assim vai ficar.
Mas cá está, não.